preocupações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475.
Cacá Siqueira!
É comigo mesmo, de segunda a sexta-feira, juntos no rádio, com muita emoção, com muita alegria, com a sua participação, com prestação de serviços, com muita coisa gostosa, com alto astral e muito mais. O Ombro Amigo do Rádio, aqui na Rádio ABC, galera!
ABC!
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois você esteve aí com o Leandro Lopes, com o programa Leandro Lopes. Aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios ABC. Um abração para ele, parabéns pelo programa, muito bonito. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, da cidade de Santo André. Você participa de várias formas, pode escrever para nós se você preferir. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, também pode ligar para nós no telefone fixo 44-35-90-20, no celular 997-666-555. Aliás, no celular você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp 997-666-555. Se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Ou nós estamos lá no Facebook, você pode passar por lá e curtir a nossa página, Semeando a Boa Nova. Se você preferir, passa no Facebook Live da Rádio ABC e aí você assiste o nosso programa aqui, as imagens do estúdio, e tem em tempo real. Daqui a pouquinho as imagens já vão estar disponíveis, é questão de alguns minutinhos. Facebook Live Rádio ABC, 1570 kHz. Todos aqueles que entram em contato conosco, nos sintonizam por aqui, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma primavera muito bonita, nós estamos aqui com previsões de 16 até 24 graus em São Paulo, um clima muito gostoso. Em Uberaba, Minas Gerais, previsão de 18 a 25 graus. Está um dia também bonito lá em Uberaba. Mas por que falar de Uberaba, né? Daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Na técnica de som, Marcelinho deixando aqui, chegando, substituindo o Emerson, já está deixando a gente aqui. Obrigado, Emerson, até agora esteve conosco. E agora chegando o Marcelinho para pilotar os botões mágicos aqui da ABC. Lá nos telefones, o apoio, o Valdir, o Danilo, o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Marinho e o Fernando. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Alaor Borges, que é atuante tarefeiro do Lar Espírita Irmã Valquíria, lá de Uberaba, Minas Gerais. Aliás, o Alaor veio aqui de Uberaba para participar aqui do Semana da Boa Nova e mais um monte de atividades que nós vamos falar para você aqui durante o programa de hoje. Alaor, bom dia e muito obrigado pela sua vinda aqui lá de Uberaba. Viajou aí, chegou aqui no finalzinho da noite de ontem e está com a gente hoje aqui. Bom dia, muito obrigado pela sua vinda.
Bom dia, nós que agradecemos. Bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo.
Também um agradecimento especial para a Eliane, que está aqui com a gente também. Bom dia, Eliane. Seja bem-vinda aqui ao Semana da Boa Nova. A Eliane, a esposa do Alaor, que está conosco aqui.
Bom dia a todos e muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado por você estar conosco também aqui. Nós vamos falar hoje sobre a mediunidade consoladora. Esse é o nosso tema de hoje, mediunidade consoladora. Vamos buscar compreender como essa ferramenta pode ser utilizada a serviço do próximo, sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita de Allan Kardec, codificada por Allan Kardec. Nós estamos chegando nesse momento do programa, daqui a pouquinho as imagens já vão estar lá no Facebook Live, e nesse momento a gente pergunta para Alaor: Alaor, começando o nosso programa, como é que a gente pode definir o que é mediunidade, o que é a famosa mediunidade ostensiva?
A mediunidade, de uma maneira assim, bem simples, nós poderíamos definir que seria o afloramento de um sentido a mais. Nós lembramos que o ser humano possui 5 sentidos, a mediunidade seria o desenvolvimento de um 6º sentido, uma percepção a mais do ser humano.
Agora, Alaor, e essa famosa, o que a gente chama na Casa Espírita de mediunidade ostensiva, tem alguma diferença? O que é a mediunidade ostensiva?
A mediunidade ostensiva seria aquela mediunidade em que o médium exerce com uma certa regularidade. Uhum. Ele mantém um contato com o plano espiritual com uma certa constância, está sempre em contato com a espiritualidade maior. Uhum. E no outro caso, nós poderíamos dizer de uma mediunidade com caráter transitório. Nós queríamos lembrar que, segundo os benfeitores espirituais, pela mediunidade abençoada de Chico Xavier, eles dizem que todos nós somos médiums. Uhum. Todos nós. Por quê? A partir do momento em que o homem começou a emitir pensamentos contínuos, né, aí surgiu a mediunidade. Então, todos nós somos médiums.
Agora, Eliane, a gente fala da mediunidade e o Espiritismo estuda isso com bastante profundidade, com um aspecto técnico, inclusive, né? Por que só o Espiritismo trata disso? Nas outras religiões a gente não tem médiuns, é só no Espiritismo?
Então, na realidade, como o Alaor mesmo falou, todos nós somos médiuns. Mas a tratativa, né, no contexto da mediunidade, quem trouxe essa tratativa foi a doutrina espírita. Uhum. Mas outras religiões também, né, na Bíblia mesmo, vários relatos, né, constatam a evidência desse sentido em cada um de nós. Uhum. Então, a doutrina espírita trata de uma forma mais evidente, mais clara com relação à mediunidade. Mas é uma faculdade que todos nós possuímos, uhum, de uma forma ostensiva ou de uma forma mais leve, né?
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu estou me lembrando aqui de talvez, né, eu não posso dizer com certeza, porque a gente não conhece a história toda, né? Os nossos conhecimentos são muito limitados. Mas talvez a primeira notícia de mediunidade foi Jesus que deu, né? Quando ele perguntou para os apóstolos, né, o que que o povo dizia que ele era? Quem o povo diz que eu sou, né? E os apóstolos foram falando, né? Um falou que era Elias que tinha voltado, o outro falou que era João Batista. E Pedro, né, falou, não, tu és o filho, tu és o Messias que vai salvar. E aí o Cristo falou, feliz porque foi o teu, foi Pai que te revelou isso. Então veja que é pela primeira vez, né, na voz do próprio Cristo, ele deu o sinal de mediunidade quando Pedro, como médium, recebeu uma intuição direta da divindade, dizendo quem que era Jesus. Então a gente vê que essa questão da mediunidade, quando a gente pergunta, né, o que é, ela sempre pressupõe a existência de um espírito também. Uhum. Né? Nós não podemos esquecer disso. É uma sensibilidade, sem dúvida, é uma capacidade que a gente tem de perceber o mundo espiritual, sem dúvida. Todos somos médios, sem dúvida, mas é médio de quem? Né? Então a gente tem que ter sempre alguém do lado de lá que faz da gente um intermediário.
Um intermediário, porque senão seria médium.
Tem que ter espírito, né?
Porque a palavra médium significa isso, não é isso, Hélio? Médium, a palavra significa isso, não é?
É um intermediário, né? É aquele que
está mediando.
Que mediando, né? Trazendo uma mensagem de um lado para o outro, né?
Muito bem, são 8 horas e 8 minutos. Nós já estamos com imagens do Facebook Live. Você que nos acompanha aí pelo Facebook, bom dia, que se você chegou agora, olha, aqui na minha frente aqui está o Alaor, você que está acompanhando a programação. O Alaor aqui sentado aqui de camisa azul, a Eliane do lado dele, a esposa. O Hélio de la Noce, que você vê só uma pontinha na imagem. A Clarissa aqui do meu lado direito e o Marinho e o Fernando tentando se ajustar aqui nas cadeiras aqui do estúdio. São 8 e 9. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aí tem bastante gente passando pela nossa página, aliás, essa semana aqui. Muito obrigado a você que passou lá, curtiu nossa página, fez o seu comentário. Tivemos um acesso bastante generoso. Muito obrigado por você nos ajudar a fazer o Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes. Tivemos, sim, bastante acessos, comentários. E hoje eu gostaria de já mandar um abraço para os nossos ouvintes Marcos Miguel e Vanessa Fávero. E convidar os outros ouvintes a enviar suas perguntas, seus comentários sobre esse assunto tão importante, né, Turíbio?
Pois é, a mediunidade é um assunto instigante, importante. Como a Eliane falou, né, não é... É, só espírita que é médium, né? Todos são médiums, né? O Alaor falou isso claramente, mas é do domínio nosso, né? O espiritismo sabe como trabalhar isso, né? 8 e 9, Alaor, a gente fala assim, muitas vezes a expressão mediunidade deve ser exercida com Jesus, a gente fala isso, né? Claramente, né? O que é que isso significa, que a mediunidade deve ser exercida com Jesus?
Significa que a mediunidade ela deve ser exercida dentro dos princípios, das orientações éticas, né, que nós colhemos dos exemplos de Jesus. É, o que significa responsabilidade, comprometimento, desprendimento, né, ausência de qualquer interesse secundário nesse sentido.
Uhum. Quer dizer, sem Jesus a gente pode praticar também a mediunidade.
Exatamente. Nós lembramos que nós somos médiuns, né? E nós vamos perceber que existem companheiros que não têm nenhum comprometimento com a ética, estipulada, orientada pelos princípios cristãos.
Uhum. Muito bem, quer dizer, dá para praticar a mediunidade com Jesus, é enobrecer essa tarefa tão, tão bonita, né? Ela que a gente tem pela frente, né?
Exatamente, quando nós exercemos a mediunidade com Jesus, nós vamos sublimar essa mediunidade, né?
Eliane, a gente pode dizer que a mediunidade é uma forma de caridade?
Então, muito interessante essa questão, né, Turíbio? Porque, assim, o que significa mediunidade com Jesus? Uhum. Jesus é a representação do amor, uhum, na Terra, tanto na forma física como na forma espiritual. Então, a mediunidade é o exercício do amor também.
Uhum.
Então, nós sabemos assim, a importância de aliar todo o processo do bem, né, da luz, do desprendimento, na forma da mediunidade. Mediunidade é serviço, uhum, mediunidade é trabalho, mediunidade é sublimação. Então, a gente observa o quanto que é importante nós estarmos inserindo, né, constantemente a prática mediúnica, uhum, aos exemplos do Cristo.
Alaor, aqui, eu não sei, vocês vivem numa cidade grande, né? Uberaba é uma cidade grande, é um centro populacional também grande. E aqui em São Paulo é muito comum a gente ver aí nas ruas faixas, nos postes, nas árvores aí, placas assim do tipo... vidente, não sei o que lá, traga o seu amor de volta, né? Garanto, trabalho garantido, coisa dessa natureza, né? Isso é mediunidade? Isso é expressão?
Só paga se o resultado for.
Só paga se o resultado for. Garanto o resultado. Só paga se ele for garantido, se ele for efetivo, né? E é o sucesso absoluto. Isso é mediunidade? Quem faz isso? É médium quem está fazendo isso? Está usando mediunidade? Está praticando mediunidade?
Então, dentro dos princípios kardecistas que nós aprendemos, né, com a espiritualidade maior, nós vamos ver que o Espiritismo é muito mais do que isso. O Espiritismo é uma coisa linda, uma coisa sublime. Só quem tem algum conhecimento espírita vai ver que esses casos que vocês comentaram não tem nada a ver com a própria doutrina espírita. Mas essas pessoas podem sim ter alguma percepção mediúnica, sim. Podem sim, né? Podem ser instrumentos de alguns espíritos, né?
Mas a gente pode usar a mediunidade para coisas corriqueiras, assim, do dia a dia. Ah, eu queria que a minha namorada voltasse. Eu queria ficar de bem com a minha esposa, com o meu marido.
Deixa eu fazer uma participação aqui.
Fala, Fernando.
Ah, o Alaor foi muito gentil e muito cuidadoso em falar. Ele falou com uma precisão muito grande que talvez para o ouvinte não tenha percebido. Ele falou o seguinte: pode sim. Essas pessoas podem exercer a mediunidade e se ligam a espíritos, e colocou um ponto. Mas ele esperou que nós fizéssemos uma continuação. A questão é: quais são os espíritos que essas pessoas sintonizam? É essa a questão. Porque a mediunidade não é só o contato com espíritos evoluídos. Por isso a necessidade da mediunidade com Jesus. Mas como assim? Da prática, do amor que ele ensinou, da doação para o semelhante, da utilização desse potencial em proveito à comunidade. É essa a questão. Então, o indivíduo, se utilizar a mediunidade com interesse próprio, certamente ele vai utilizar a mediunidade com espíritos que não são muito elevados. Por um outro lado, toda vez que você vai utilizar esse contato mediúnico para levar a esperança, sanar as dores morais que o indivíduo tem, esse momento você está sendo médium. Difícil falar de Deus, mas dos seus enviados. Então é nesse conceito.
Muito bem, bem explicado aí. 8:14. Quando a gente fala da mediunidade, a gente diz assim: a mediunidade pode ter várias formas, né, vários aspectos. Qual que é o aspecto mais importante na prática da mediunidade? Tem algum aspecto, assim, uma característica, um aspecto que a gente pode considerar como mais importante? Tem, Eliane?
Tem sim, né? A gente observa a importância do consolo.
Consolar as pessoas.
Né? O consolo, a orientação, né? Levar a pessoa a refletir a importância da fé lógica, da fé aliada à razão mesmo, né? Então tem vários aspectos, como Jesus disse, que enviaria um outro consolador. Então a gente observa assim que a mediunidade, ela traz, né, para cada um de nós vários tipos de significativos, né? Mas a gente observa que o consolo e a orientação, ela nos conduz também, né, a uma fé, a uma fé lógica. Então a gente observa que a mediunidade, ela tem um papel representativo na vida de cada um de nós. Né? Porque quantas orientações nós já não recebemos através das páginas, né, abençoadas do Chico, as orientações de André Luiz, de Emmanuel, né? Então a gente vê que nós ainda somos muito carentes e a mediunidade, ela tem esse papel, essa função consoladora na nossa vida.
Ô Laura, aproveitando o que a Eliane está falando, acho que já, a Eliane pegou um ponto importante aí. O Chico, a obra dele, uma obra bonita, uma obra magna, né? Uma obra iluminadora. Dos corações, das mentes, né, que esclarece, né, uma consolidação da doutrina espírita, vamos chamar assim. Será que a gente pode usar esse qualificativo para a obra dele? Mas é uma consolidação das obras do espiritismo. Aí a gente diz assim: hoje a gente pega a literatura espírita, ela é muito vasta, né, ela está lotada de coisas, etc. tal. Como é que eu faço, como é que eu, um leigo, uma pessoa leiga, ela pode fazer para acreditar que aquela obra, ela é pura, é uma obra digna de ter uma característica cristã, aquele médium que escreveu aquele livro, que psicografou, que recebeu os espíritos, como é que sabe que aquilo é uma obra puramente, dignamente chamada de cristã? E uma obra, vamos chamar fake, né, na linguagem moderna aí, fake, uma obra que é uma obra fantasiosa, que não tem nada a ver, foi só por uma inspiração qualquer, etc. tal.
Nós aprendemos nas páginas do Evangelho, né, orientação do próprio Jesus, que reconhece-se a árvore pelo fruto, né, pela qualidade do fruto. Então, nós observando a qualidade do trabalho que Chico Xavier fez, realmente a gente percebe que esses frutos realmente são frutos bons, né? frutos assim de uma qualidade que supera tantos outros, né? E a gente tem que também, os próprios espíritos nos falam isso, que exercer o bom senso, né? Exercer o bom senso.
Exercer o bom senso daquele que está psicografando ou de quem vai ler a obra, de quem vai adquirir?
Então, nós temos que exercer o bom senso no sentido de analisar esse trabalho, né? Uhum. A gente tem que exercer a nossa capacidade de raciocínio, de observação, aprender a separar, como disse o próprio Jesus, a separar o joio do trigo, né?
Uhum. Muito bem, são 8h18, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mediunidade Consoladora. Estamos falando da mediunidade, da importância, um assunto interessante, instigante também aí, porque a gente vê muita gente fazendo aí da mediunidade uma ferramenta de trabalho profissional, né? O que não é, né? É uma ferramenta de trabalho espiritual, uma ferramenta de trabalho cristão. Mas nós estamos falando disso, mediunidade consoladora. E os ouvintes já estão se manifestando, e vamos ver aí, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais. Perguntas já dos nossos ouvintes, como é que nós estamos, hein, Clarissa?
Já temos perguntas sim, Toribio. Mas antes, gostaria de mandar um abraço para as nossas ouvintes Mônica Velma, Neuza Dantas da Silva, Eros Marqueto, Andréia Borges, Walter Page, Maria Isabel D'Amico e o Kleber Marqueto. A pergunta, Laura, é do Camil, do nosso ouvinte Camil. A pergunta é, quando os católicos oram para os santos em favor de alguém, ou para as almas em geral, são ações mediúnicas? A mediunidade está em todo lugar, Alor?
A mediunidade está presente em todo lugar, sim. Nós lembramos que mediunidade envolve transmissão de pensamento. E quando nós estamos orando, para qualquer pessoa que seja, seja encarnada ou desencarnada, estamos sim exercendo a mediunidade de uma maneira bem sutil, né? Nós estamos exercendo porque estamos transmitindo o nosso pensamento em direção daquela pessoa. E ela vai receber esse pensamento de alguma maneira.
Mas aí, eu quero aproveitar essa mensagem do João Carlos, né? Camil é o João Carlos, né? O nosso querido amigo lá, o João Carlos. Quando ele fala, né, quem está rezando para um santo lá, o católico está rezando para um santo, né, uma entidade qualquer, são as suas mediunidades, assim, mesmo ele tá praticando a mediunidade sem saber que ele está praticando a mediunidade, é isso?
Então, o fato de orar, se nós analisarmos, já é uma expressão da mediunidade, porque estamos transmitindo o nosso pensamento, as nossas melhores vibrações para essa pessoa, e essa pessoa também vai receber esse pensamento nosso, essa vibração nossa.
Uhum.
Isso me faz lembrar de um livro que eu não lembro o nome, do André Luiz, com psicografia de Chico Xavier, que ele comenta sobre quando André Luiz vai numa igreja e ele vê a movimentação que ocorre, e ele comenta que as hóstias, né, eram como pontos de luz para oferecer para as pessoas, e mostra a ação dos espíritos nesses ambientes, amparando, consolando, levando o amparo, o que nos faz refletir que os espíritos, eles estão em todos os lugares, a mediunidade está em todo lugar, o consolo está em todo lugar, né, já que Deus é bom, Deus é consolo, Deus é amparo, né? Em todos os lugares há esse intercâmbio com as almas, né?
As religiões no geral praticam os atos de caridade, né? As obras de caridade, as obras de amor, né? Isso é importante, né? Isso são atos de caridade. A mediunidade é um, como nós falamos aqui, de domínio do espiritismo, porque sabe como tratar. O espiritismo aprende e trabalha isso adequadamente, né? Agora, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de voltar um ponto aí das últimas considerações que foram feitas aqui pela equipe, né? Que é a questão do trabalho dos médiuns, né? Quando foi citado que a mediunidade não é um recurso de vida para as pessoas, né? Ou seja, dentro da filosofia, dentro dos princípios espíritas, kardecistas, né? Toda atividade mediúnica, ela é totalmente desinteressada. E tanto quanto os dirigentes dos centros, tanto quanto os trabalhadores das casas espíritas e todos, o trabalho é voluntário, é absolutamente voluntário, né? Nós vamos lembrar, por exemplo, os exemplos de Chico Xavier, né? Chico Xavier trabalhou toda a sua vida até se aposentar, e só depois que ele se aposentou é que ele passou a se dedicar integralmente para as atividades mediúnicas dele. 400 e tantos livros psicografados. Ele doou os direitos autorais de todos os livros em favor de instituições beneficentes. Ele não utilizava um centavo sequer daquilo. E há até relatos de momentos muito difíceis dele, com o salário pequeno que ele tinha, de que ele era até estimulado às vezes a usar algum recurso do livro, e ele se manteve muito fiel nesse tipo de coisa, né? E assim por diante todos os médicos. Então nós vamos ver, por exemplo, o nosso querido Edson Lorenzini, lá de São Caetano, que tem a sua atividade como cirurgião dentista, trabalha durante a semana toda e depois nos horários que pode ainda vai fazer os trabalhos de cura que tem lá. O nosso Alaor, que está aqui presente, peço licença a falar, porque senão ele não diz, tá certo? Mas ele trabalha como enfermeiro do trabalho numa usina lá em Uberaba, que fica a 2 horas de distância da casa dele, e ele trabalha durante o período da noite lá. Quer dizer, para ele estar aqui hoje, ele saiu, ele fez o plantão dele na noite ontem, chegou em casa de manhã para pegar o carro, para vir aqui, para chegar ontem à noite aqui. Quer dizer, então, esses exemplos de mediunidade desinteressada, esses exemplos de mediunidade que é feita com o único intuito de poder utilizar o recurso mediúnico em favor do conforto do semelhante, não é? Que é o exemplo que a gente tem que estar atento. E nós temos que estar atento nisso porque com o tempo os desvios vão acontecendo. Com o tempo, alguns médiums, né, que escrevem muitos livros, começam a se entusiasmar, que o livro pode ser uma fonte de receita, né? Os médiums palestrantes que têm livros, gostam de fazer palestra para poder vender o livro. Então nós dirigentes de casas espíritas temos que ter muito cuidado com isso e coibir essas coisas, porque se nós não dermos um exemplo do verdadeiro desinteresse, nós estaremos não fazendo a coisa dentro dos princípios de amor de Jesus, puro como ele é.
Muito bem colocado. 8h24, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando Boa Nova, hoje com o tema Mediunidade Consoladora. Você liga para cá, participa, 44-35-9020 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você mandar mensagens também via WhatsApp e SMS, além das ligações. A Clarissa está postando os telefones lá na nossa página no Facebook. 997-666-555 ou 44-35-9020. Aliás, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Temos mais perguntas de ouvintes. Antes também, gostaria de mandar um abraço para os nossos ouvintes Diego Brás, Maria do Carmo Alves e Patrícia Demergian. Alaor, a pergunta é do Ricardo Leal Neto. Ele comenta: há pessoas que fazem previsões de acontecimentos futuros bem próximos e o fazem naturalmente. Isso é considerado mediunidade?
Exatamente, é considerado mediunidade. Existe, sim, algumas percepções mediúnicas, de premonições, enfim. Nós próprios já tivemos experiência nesse sentido, mas nós queríamos alertar que essas revelações, entre aspas, essas premonições, elas são bem raras. E temos que tomar muito cuidado também com as chamadas previsões falsas, que também podem acontecer. Eu me lembro pessoalmente do meu caso, que no começo nós tivemos experiências nesse sentido e nós chegamos a pedir à espiritualidade que nos socorresse de alguma maneira, interrompendo essas questões, porque é uma questão muito delicada, muito complexa. E a gente queria lembrar também que essas previsões, geralmente, não tem nada a ver com essas previsões de final de ano, tarô, enfim, leituras de cartas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não tem nada a ver com essas previsões. E geralmente as previsões mediúnicas, as premonições, eu me lembro aqui de uma médium muito comprometida com o movimento espírita, uma médium muito séria que teve experiência nesse sentido, a dona Ivone do Amaral Pereira. Ela chega a fazer relatos no livro Recordações da Mediunidade. A gente queria lembrar que essas previsões geralmente elas são muito vagas, elas não são precisas. Eu me lembro que quando eu tive experiência nesse sentido, com desencarne de alguns familiares meus, eu chegava a ter visões mesmo, apareciam na minha frente esses quadros, E a gente chegava a ver uma pessoa, por exemplo, no, sendo velada num caixão, eu chegava a ver a pessoa do tronco para baixo, não via o rosto, né? E a gente tinha aquela certeza que aconteceu um desencarne, mas assim, de uma maneira bem imprecisa. E Allan Kardec também conta alguns relatos dessas visões, dessas premonições. Me lembrei aqui, Marinho, Turíbio, Eliane, enfim, Suélio, né? A Clarissa. Me lembrei aqui nesse momento... que Allan Kardec comenta que Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, antes de ser assassinado, ele teve um sonho premonitório. E nesse sonho premonitório, ele chegou, ele percebeu uma grande movimentação na Casa Branca, e chegou assim, tinha uns soldados, ele chegou perto de um soldado e perguntou: o que que houve aqui na Casa Branca, tal? E aí eles falaram para ele: o presidente dos Estados Unidos foi assassinado. E no dia seguinte ele foi assassinado.
Era ele, né?
Era ele.
Era ele o presidente que ia ser assassinado. Bom, são 8h28, nós estamos aqui falando sobre mediunidade consoladora. Nós vamos fazer uma paradinha aqui, porque Marcelinho vai fazer as inserções comerciais aqui. Mas, Laura, a gente quer deixar uma pergunta para você responder no nosso retorno, que é a respeito da psicografia, aqueles médiuns como você, que escrevem cartas, né? Que recebem cartas de parentes nossos, de entes queridos que já estão no plano espiritual, né? Conhecidos, aquelas pessoas que escrevem cartas, né? A psicografia é um exemplo de mediunidade consoladora? Como é que ela auxilia aquelas pessoas que necessitam de conforto? E eu vou até pedir para você, no nosso retorno, citar algum exemplo de um conforto. Eu sei que você viu todos, né? Cada uma delas é um conforto, mas alguma que tenha te marcado em especial. Nós vamos falar disso já já, no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Você que nos acompanha pelas câmeras aqui do estúdio, no Facebook Live, a imagem vai ficar aí, a imagem do estúdio, mas o som, o ambiente, o não nosso aqui, né? O som da rádio. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre mediunidade consoladora. 44 35 90 20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular. Liga para cá, manda mensagens no WhatsApp ou SMS, ou curta a nossa página, compartilha, faz o seu post lá que nós estamos aguardando. Voltamos já já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Atenção! Programa Mulher em Questão com Priscila Cardoso. Agora em novo dia e novo horário. Todo domingo, às 9 da manhã. Tudo que a mulher moderna e antenada precisa saber. Programa Mulher em Questão com Priscila Cardoso. Agora em novo dia e novo horário. Todo domingo, às 9 da manhã. Aqui na Rádio ABC. Oferecimento Auto Shopping Global. Um mundo de carros pra você. AutoShoppingGlobal.com.br.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Programa Interatividade. Domingo às 2 da tarde, você ouve o Comunicador da Latinha.
Advan Alves, maior que uma latinha de cerveja, menor que um refrigerante de 2 litros, mas com certeza grande no coração.
Programa Interatividade, aqui na Rádio ABC.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Lado, 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Mediunidade Consoladora. Olha, você quer aprender um pouco mais sobre mediunidade, quer entender um pouquinho melhor o que, que é essa história de mediunidade, o que, que os espíritas falam tanto de mediunidade, né? Fica sintonizado aqui, que hoje nós estamos falando bastante sobre isso. Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Alaor Borges, lá de Uberaba, e a esposa dele, Eliane. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Alaor e sobre a Eliane aí. Mas antes, Gabriel, nós temos notícias para dar para os nossos ouvintes sobre os acontecimentos aí da Seara Espírita?
Temos sim, Turíbio. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Esse final de semana nós vamos ter a 42ª Feira do Livro Espírita de Santo André. Então é uma oportunidade grande para os ouvintes aí escolherem vários títulos, autores, biografias sobre a Semana Espírita.
Muito bom.
Ela vai ocorrer hoje e amanhã, em dois horários diferentes, eu já vou falar. Hoje, dia 11 de novembro, das 9 às 17, então das 9 às 5 da tarde, e amanhã, 12 de novembro, das 10 da manhã às 17. O endereço é Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim, Santo André. É legal que eles aceitam todas as formas de pagamento, tem lanchonete, então esse dia chuvoso vale a pena ir lá para ver um pouco dos livros,
legal.
Tomar um café.
É no Centro Espírita José Domingos Bueno, né?
Isso.
É a Feira do Livro Espírita,
quando a gente... B11, passa bem na frente, viu?
B11, daqui de Santo André. Quem quiser pegar aí de ônibus...
Estação B11 para na porta.
E temos também que dizer que o nosso convidado de hoje, o Alaor, vai estar lá amanhã. Das 10 ao meio-dia.
Tá, é amanhã.
Ele vai estar, para quem quiser conhecê-lo, conversar um pouquinho, vai estar autografando alguns livros dele, não é? E tem uma novidade também, que esta vinda da Laura aqui em São Paulo, por coincidência, porque como ele não é o médium que vive dos livros, né? Mas por uma coincidência, está acontecendo o lançamento de um novo livro dele.
Ah, que bom! Autoria, vai falar já desse livro. Já vou perguntar para ele.
Pode falar um pouquinho sobre esse
livro. Vai contar para a gente já. Mas o Gabriel está falando aqui. Só repete o endereço, Gabriel.
Vamos lá. Rua das Pitangueiras, 471, bairro Jardim, Santo André.
Muito bom. São 8 horas
aí. Equipe de campo? Nós temos equipe de campo também.
Sim,
né?
Vamos sim. Falar assim, com, né? Os nossos
Valdir,
companheiros que atuam no campo aí.
Estão em campo e vão lá na feira agora ver como é que estão os preparativos. De lá eles vão dar notícia para nós.
Ótimo, muito bom. 8 horas e 36 minutos. Nós estamos aqui ao vivo aqui falando sobre hoje mediunidade consoladora. Queremos falar um pouquinho sobre esse assunto já com você. Nós vamos continuar aqui. Mas, Alaor, conta pra gente aqui que livro é esse que está saindo aí. Conta pra gente aí.
Então, amanhã, me parece que das 8 ao meio-dia, nós estaremos lá na feira, junto com...
Das 10.
Que
é, o feira abre às 10, desculpa. Das 10 ao meio-dia.
Das 10 ao meio-dia.
Você vai poder dormir um pouquinho até mais tarde amanhã, Laú.
Das 10 ao meio-dia, vamos poder descansar mais, né? Nós estaremos lá com o nosso irmão Marinho, né? Com a equipe, enfim. E vai ser lançado um livro, uma editora aqui de São Paulo, editora Pilares, né? De São Paulo, né? Uhum. Ela lançou um livro que foi recebido por nosso intermédio, do Espírito André Luiz, que chama Partes Oportunos.
Partes. A Partes.
A Partes Oportunos. E esse livro vai ser lançado amanhã. Inclusive, eu vou ficar conhecendo esse livro amanhã. Ainda não conheço o livro ainda.
Você só gerou a obra, psicografou. Só
isso, o Espírito escreveu por nosso intermédio, fez um apanhado de algumas mensagens que ele mandou ao longo dos anos. E essa editora está publicando esse livro, né, agora.
Muito bom. Eliane, conta pra gente aqui rapidamente, porque nós temos que caminhar aqui com nossas perguntas, os ouvintes estão fazendo bastante manifestação aí. Conta rapidamente pra gente como é que vocês chegaram no Espiritismo, você e o Alaor. Ou foi separado, ou foi junto, como é que foi?
Eu conheci o Alaor dentro de uma casa espírita.
Ah, que bom!
Mas a nossa origem religiosa, ela partiu da doutrina do catolicismo.
Ah, é?
Eu e o Alaor também, nós éramos católicos até os 14 anos.
Sei.
Mas eu conheci o Alaor dentro de uma instituição espírita, do qual nós gostamos muito, lá na cidade de Uberaba, do Pojão, do Volázaro. Então, é um centro muito pequenininho, mas até os 14 anos nós éramos de origem católica. E após o desencarne também de um irmão, né, aos 13 anos, eu tinha 8 anos, né, os meus dois irmãos mais velhos já estava dentro da doutrina espírita, e uma coisa eu fui puxando a outra, né, a questão do consolo, da orientação, né, do processo da caridade, e a gente então se converteu, vamos assim dizer, né, a doutrina espírita.
Muito bom, já lá no Triângulo Mineiro, já estavam lá no Triângulo Mineiro.
Já na cidade de Uberaba.
Que beleza. 8h38, daqui a pouquinho a gente vai dar uma informação para você, é importante, porque o Alaor, hoje ele vai estar trabalhando lá no Semeador, num trabalho de psicografia. As pessoas que estiverem interessadas em receber comunicações dos seus entes queridos que já estão no plano espiritual, daqui a pouquinho, segura um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais disso aí. 8h39, nós estamos falando sobre mediunidade consoladora. Alaor, a psicografia é um exemplo de mediunidade consoladora? Como é que ela auxilia aquelas pessoas que necessitam de conforto?
Antes de entrar propriamente no tema, no aspecto consolador do espiritismo, da mediunidade, enfim, eu me lembro, há alguns anos atrás, na cidade de São Paulo, quando o nosso irmão Marinho nos visitou numa tarefa que realizávamos, semelhante ao que vai acontecer hoje, ele foi lá com o nosso irmão saudoso Eduardo Monteiro, e em conversa particular, reservada com o nosso irmão Eduardo, que nós lembramos que era escritor espírita, nós chegamos a comentar sobre algumas religiões. Nós chegamos a falar, por exemplo, Seixinuê, falamos da maçonaria, enfim, e nos lembramos na ocasião de algumas pessoas, às vezes, que peregrinam, né, entre a casa espírita e outros lugares, né? Mesmo companheiros espíritas, nós temos notícias. E eu cheguei a dizer para o Eduardo, na época, e eu repito isso, e pretendo repetir isso até o final da minha existência aqui na Terra, que eu nunca tive necessidade de buscar nenhum complemento em relação à doutrina espírita. Nunca tive necessidade de buscar complemento em relação ao espiritismo. Então, o espiritismo, ele me completa por inteiro. Eu sinto que o espiritismo corre nas minhas veias, no meu sangue, enfim. Então, eu sinto que a doutrina, ela corresponde aos anseios da minha alma. Então, eu percebo que o aspecto consolador do espiritismo, ele é muito mais amplo do que específico só no caso aqui das psicografias consoladoras, enfim. Então, o espiritismo, ele consola nós em todos os sentidos, principalmente no sentido da razão, principalmente no sentido da razão, da lógica, da coerência. Mas, especificamente, em relação à psicografia, realmente esse aspecto consolador do espiritismo é um aspecto, assim, de extrema importância para o ser humano, principalmente nos dias de hoje. E nós lembramos que Chico Xavier dizia que a parte que mais gratificava ele em relação à mediunidade era exatamente essa parte consoladora. O consolo que proporcionava para as mãezinhas que temporariamente haviam perdido seus filhos, entre aspas, as esposas, os filhos, enfim. Então, o aspecto consolador do Espiritismo, a psicografia, ela proporciona isso. Nós lembramos que, há pouco tempo, um companheiro espírita, meio desavisado, ele chegou a dizer que, na época de Kardec, não existia essas comunicações particulares. Existiam, sim, mas eram bem mais raras. Mas esse trabalho de consolação, ele foi ampliado com a presença de Chico Xavier.
Mas é só pegar lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, no capítulo das comunicações, a gente vai ver lá que aquelas comunicações eram dirigidas, principalmente os evocadores, né, da Sociedade Espírita Parisiense, eram familiares que iam lá e o Kardec recebia através, os familiares estavam lá presentes. É que hoje as casas espíritas não fazem isso com a frequência que deveriam fazer, né? E com a intensidade e seriedade que deveriam fazer, né? Mas naquela época eles faziam na Sociedade Espírita Parisiense. Aliás, era característica do espiritismo na época, né, Alaor? Recebiam lá as cartas e o Kardec até consolidou aquilo na obra, no Céu e Inferno. Tá lá os familiares evocavam os espíritos, né? Interessante, né? Bom, pode falar.
Desculpa, só dar um acréscimo. Nós lembramos que hoje em dia as evocações é até um motivo de polêmica no meio espírita, né? Existiu um companheiro em Uberaba, ele até já desencarnou, o nosso irmão, o saudoso João Cunhim. O João Cunhim estabeleceu uma polêmica muito grande com espíritas da cidade de São José do Rio Preto. E eles falavam sobre a questão das evocações. Nós lembramos que na época de Allan Kardec, as evocações foram necessárias naquele contexto, porque era um período investigatório em que a doutrina espírita, o espiritismo estava tomando as suas bases, né? Mas a gente lembra que na atualidade os espíritos de Emmanuel e André Luiz não são favoráveis às evocações.
Bom, são 8h44, nós estamos aqui falando sobre mediunidade consoladora. Alaor, eu tinha pedido para você, antes do nosso intervalo, para que você citasse algum exemplo, né? Você lembra algum exemplo, alguma coisa que marcou, que deixou bem assim evidente para você o aspecto do consolador da doutrina? Se bem que cada mensagem que se recebe é um conforto, é um consolo, né? Mas alguma em especial que você pudesse mencionar para a gente, evidentemente preservando nomes, etc. Você lembra de alguma assim que você viu que ali realmente tinha alguma coisa que marcava? Ou a própria Eliane lembra de alguma coisa assim?
Então, me lembro, assim, de vários... De várias histórias, né? Já cheguei a comentar uma aqui, em alguma ocasião. Mas hoje eu vou falar de uma outra que me sensibilizou muito. Aliás, outras. Porque, além desse caso que eu vou comentar, existiram outros semelhantes também. E há algum tempo atrás, eu não me lembro quantos anos faz, creio que há 2 a 3 anos, uma mãe nos procurou. Ela já havia conseguido notícias do seu filho pela psicografia, e ela nos procurou e nos segredou que o filho havia sido assassinado. Depois dela conseguir uma psicografia por nosso intermédio, não sei depois de quanto tempo, 2, 3 anos, não sei, ela retornou à nossa casa, tentando de novo uma psicografia, ela não conseguiu, mas ela nos fez um relato que nos deixou bastante sensibilizado. Ela fez um relato e, ao mesmo tempo, pegou uma orientação conosco. Ela disse assim: olha, eu, por questões naturais, eu acabei descobrindo o assassino do meu filho. Eu descobri, tenho todas as informações a respeito de quem foi e tal. E aí ela me dizia, ela falava assim que ela queria compartilhar aquele estado aflitivo comigo, aquele sofrimento. Ela dizia assim: olha, apesar de eu ter descoberto, eu de maneira alguma vou denunciá-lo. Eu não vou denunciar, principalmente por causa dos meus familiares, do meu marido, do meu filho, porque se de repente eles descobrirem, pode haver uma rixa, pode haver assim, uma perseguição, e pode haver até uma nova tragédia, um assassinato, enfim, né? Então ela compartilhava aquele estado conosco, perguntava o que, que ela achava, o que, que eu achava dela esconder aquela verdade. E aí nós orientamos ela, falando que a atitude dela era uma atitude sublime, uma atitude nobre, e que ela estava certinha, que ela poderia ficar tranquila, tirar aquele peso da consciência, dividir aquilo conosco a partir daquele momento. Até brinquei com ela, faz de conta que só eu e a senhora sabe disso. Não comenta com ninguém não, que a senhora vai realmente evitar uma nova tragédia, novas lágrimas, enfim, né? Novo comprometimento espiritual às vezes, né? Então isso me sensibilizou muito. Uma mãe descobre quem que assassinou seu filho e não ia movimentar nada contra essa pessoa, né?
Muito bem. 8h47, você liga para cá, participa. 4435-9020. 997-666-555 é o nosso telefone celular para você mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Um abraço especial para o nosso ouvinte Guto Soledade, está nos ouvindo. Guto, não deu para ouvir tua mensagem aqui porque não abriu o SMS aqui que você mandou para a gente aqui. Manda novamente aqui para a gente sobre a forma de texto que talvez abra. Um abração para você. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de voltar a um ponto do relato do Alaor, principalmente para o nosso ouvinte não espírita, né? Houve um determinado momento do relato dele que ele disse que essa pessoa procurou o centro buscando uma mensagem do filho e que não conseguiu a mensagem do filho, né? Por que que a pessoa não consegue? Porque são muitos? Como é que funciona isso? Imagina o nosso ouvinte não espírita que queira, por exemplo, hoje à tarde dar uma chegadinha lá na nossa casa, né? Para tentar uma mensagem, como é que é o mecanismo? Como é que se faz a escolha ou a seleção de qual espírito comunica e não comunica? Explica para nós, Alaor, por favor.
Até mais que isso, Alaor. Como é que a pessoa, por exemplo, que não é espírita, né? E sabe que vê assim no processo da psicografia e receber uma carta com uma esperança muito grande e uma forma até que meio que desafia, vai? O plano espiritual desafia, é possível mesmo? Será que isso tem mesmo? Aí, de repente, ele pode cair também num lugar que não é muito sério, né? E fala, eu queria falar com meu avô, o senhor João, né? Que se encarnou, dá pra falar com ele? O cara vai falar, dá, senta aí, né? E quanto que é? Tanto, e cobre e pega e passa uma mensagem do avô dele, certo? Como é que isso ocorre, essa seleção, né?
Bom, tem duas perguntas aí, uma por vez.
A questão da psicografia, desses comunicados, eu, sinceramente, eu revelo que até a mim me surpreende o critério que a espiritualidade usa. Nós não conseguimos desvendar esse critério que eles usam, né? Mas nós temos notícias que tem determinadas pessoas que tentam essas comunicações às vezes um período da vida inteira e não consegue essa notícia. Mas eu acredito que essa ausência de comunicação, ela deve ter sim uma certa finalidade. Eu acredito que às vezes essa ausência de comunicação, ela pode até entrar numa espécie de prova para a pessoa, né? Uma espécie de prova para aquela pessoa que está pedindo. Assim como nós chegamos a perceber quando uma pessoa procura, eu acredito que mais para frente nós vamos falar sobre isso, mas desculpa de antecipar.
Pode falar.
Quando uma pessoa procura um tratamento de cura e não consegue a cura, os espíritos dizem que às vezes a própria doença já é a cura. E no caso de uma comunicação que não acontece, às vezes aquele silêncio ele tem um propósito. E a pessoa às vezes não consegue entender isso. Eu me lembro que a dona Yolanda César, aqui de São Paulo, né? A mãe do Augusto César Neto, ela perdeu o filho na ocasião, um rapaz jovem, e ela tentou uma psicografia pelo Chico durante várias vezes, durante 4 anos. Ela tentava praticamente todos os meses. Ela só foi conseguir uma comunicação depois de 4 anos. Então, às vezes, a pessoa vem na casa espírita uma única vez, acha que vai conseguir e não consegue. Às vezes consegue da primeira vez, mas às vezes vai conseguir depois de muitos anos. Mas tem que existir aí um trabalho de perseverança. E a gente vai lembrar que A espiritualidade comunica sempre em cima de alguns propósitos. E eu já cheguei à conclusão que a espiritualidade prioriza os casos mais graves. A gente chega a perceber isso.
Quer dizer, se alguém afirmar que você pode vir aqui que você recebe, isso também não é certo, né?
É, nós estaríamos entendendo que, assim, com todo respeito à pessoa, a pessoa está sendo leviana, né? Não está comprometida com a verdade, com a ética da doutrina espírita, porque nós não podemos garantir nada. Eu ainda me lembro de Chico Xavier, que, desculpe aqueles que não concordem, mas o Chico é a maior referência de médium para nós. Eu me lembro de Chico Xavier, ele dizia que o telefone toca de lá para cá, e não é o inverso.
São 8h52, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o oferecimento, o apoio institucional, oferecimento da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Nino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como faz a Superbanca, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco aqui a nossa companheira Deolinda Couto, falando sobre autoestima, é o tema do programa da semana que vem. E hoje está conosco aqui o nosso companheiro Alaor Borges e também a esposa dele, a Eliane, falando sobre mediunidade consoladora. Eles são da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, como concorreram e ganharam aqui a semana passada a Eunice Aparecida Rodrigues Palma e o Valdir Alonso, que vão retirar o livro lá no Núcleo Espírito Semeador, já foram informados. E daqui a pouquinho a gente vai passar aqui a informação do ganhador da primeira hora de hoje. Clarissa, queria fazer alguns comentários, e aliás, tem bastante ouvinte aí, né, Clarissa?
Tem bastante perguntas também. Queria voltar num ponto, né, sobre a psicografia. É interessante a gente falar desse assunto, porque as pessoas têm curiosidade de saber como é. Todos que vão recebem, né? Então, a gente que já acompanhou esse trabalho do Alaor, de outros médiuns, a gente percebe que dentro de 100, 150 pessoas que vão numa ordem de grandeza, são 6, 7 mensagens que vêm de entes queridos. Mas o que é interessante notar? Que todos saem consolados. Primeiro porque ouvem as cartas são lidas em voz alta para o público, justamente com o objetivo de levar ao esclarecimento e ao conforto. Você sai desse trabalho com a certeza da existência da vida após a morte. Você recebe o consolo porque você observa que se os entes queridos, que não são seus, mas que receberam o consolo no momento que desencarnaram, que estão bem, né, quando estão vivendo no outro lado, que estão sendo amparados por familiares que já desencarnaram, por outros espíritos simpáticos, você percebe que os seus entes queridos também estão sendo amparados. Então, por mais que você não receba a mensagem, você sai com esse conforto, com esse auxílio, né, com fé para seguir em frente também, né?
É uma prova de que a vida continua, né? É a grande prova de que a vida continua, vem através dessas cartas. Quando você, mesmo que você não, quando você não recebe, você não consegue, mas a pessoa que conseguiu, você nota que a fidelidade dos relatos, que surpreende aquela pessoa que recebeu e te surpreende também e te convence a todos que estão presentes de que realmente a vida continua e de que ela transcorre do outro lado como transcorreu aqui.
Nós tivemos uma vez um caso no Semeador, numa das oportunidades que o Alaor esteve aqui, que tanto quanto possível, dadas as tarefas profissionais dele, ele não pode vir todos os anos, mas sempre que possível, nesta época de finados, nesta época, nós temos a alegria de recebê-lo aqui em Santo André, lá na nossa casa. E num desses anos, aconteceu uma situação muito curiosa, porque as pessoas são convidadas, por exemplo, que nem hoje, né? Quem quiser tentar uma mensagem, tem que pegar uma senha para ter uma certa organização no atendimento. Depois, com essa senha, essas pessoas dão o nome do parente falecido, parente desencarnado, que ela quer tentar uma mensagem, né? E nós limitamos, até por uma razão óbvia, né? 150 pessoas, porque é impossível a gente conseguir fazer o trabalho com muito mais do que isso. E aí ocorreu uma situação de uma pessoa que tinha perdido o seu filho, e numa situação de desespero, ela não conseguiu chegar no nosso centro dentro do horário que os trabalhos iam iniciar. Ela se perdeu, Ela tentou táxi, motorista táxi não encontrava. Quando ela chegou, o trabalho de psicografia propriamente dito já tinha iniciado, né? E ela resolveu ficar ali com o trabalho. O que nós fizemos foi pegar o nome, simplesmente pegamos o nome da pessoa, né, e colocamos em cima da mesa para o Alaor, não tinha nem visto. E aquela pessoa foi acaseada com uma mensagem. Quer dizer, apesar de toda a dificuldade,
ela recebeu a mensagem.
Ela recebeu. Né? Então, é isso que nós queremos dizer. Quer dizer, são 100, 150 pessoas que se candidatam, vão buscar uma mensagem, tentam uma mensagem. E, na realidade, o número de cartas que chega são 7, 8, 6, 10, depende. Nós não temos critério, não é? Mas eu concordo com a Laura, que nós percebemos que aqueles casos que acabam recebendo a mensagem são casos de maior gravidade, casos de mau consolo que precisam ter ali.
8h57, nós estamos com muitas perguntas aqui de ouvintes, não vamos deixar de fazer agora não, vamos fazer já. Só que nós vamos alternar, a Laura e a Eliane estavam respondendo aqui, e na medida do possível com bastante brevidade, porque nós temos aqui muitas perguntas chegando aqui. Clarissa, pode fazer um mini jogo rápido com eles aí.
A primeira pergunta é da Leila Velar, mas a gente já respondeu, na verdade, porque o Alor comentou, porque nem todos que pedem a mensagem recebem. Nesse sentido, tem uma pergunta semelhante da Emanuele Gambeira. Tem algum tempo, alguma condição para que o espírito tenha permissão para se comunicar?
Tentando ser breve, não existe. Nós vemos um livro, Céu e Inferno, que o nosso irmão Turibo comentou, espíritos que desencarnaram um, dois, três dias se comunicando. Então não existe um dia, um período propriamente falando.
Eliane, a próxima pergunta é do Kleber Marqueto. Pode um médium ter suspensa sua faculdade mediúnica?
Isso depende muito, né, Kleber? Mas na realidade ele pode ter sim suspensa suas faculdades mediúnicas. Isso depende muito das questões, né, da forma que essa mediunidade está sendo conduzida. Então a mediunidade, a espiritualidade pode intervir com relação a várias questões, né, mas ela pode ser interrompida sim.
É, a próxima pergunta, Laura, é do nosso ouvinte Walter Page. A vida de um médium é uma vida de obrigação, missão, doação, compromisso, dívida ou plano reencarnatório?
É tudo isso e um pouco mais.
E aí ele complementa, né? Quais as consequências para o médium que não atua conforme o compromisso assumido nessa encarnação?
As consequências que qualquer um de nós vamos ter do ponto de vista do não comprometimento com a consciência. Então a consequência, ela principalmente é do ponto de vista da consciência nossa.
Nós vamos para o intervalo, mas antes de... Eliane, a pergunta da nossa ouvinte, a Leila Velar, um abração para ela, está sempre na nossa audiência e sempre nos ajudando a fazer o Semana da Boa Nova. Obrigado, Leila, um abração para você. Ela, eu queria só reforçar, porque a gente já falou isso aqui, comentar por que nem todos que pedem a mensagem recebem. Por quê? Por que nem todos recebem a mensagem?
É muito interessante essa questão, né? Porque é importante a gente avaliar que o trabalho é da espiritualidade. Então a espiritualidade que vai conduzir isso. O critério que a espiritualidade utiliza, existem vários processos em forma de tudo isso, né? Mas a gente verifica assim, um ponto primordial que foi citado aqui. Todos nós levamos alguma coisa daquele dia. Não tem como nós não levarmos, né? A gente sai de lá alimentado, mesmo não levando a carta fisicamente. Mas é um momento do qual a espiritualidade utiliza também para que os nossos entes queridos estejam ali e nós sentimos o abraço. Nós já tivemos relato de pais, de familiares comentarem, né, que sentiu o aperto de mão, que sentiu o cheiro do filho, da filha, né, do ente querido, né, que sentiu um arrepio, que sentiu uma conversa, né, que conseguiu escutar até mesmo, né, o familiar desencarnado relatando alguma coisa, falando alguma coisa. Então a gente sabe assim, dentro da obra, né, dentro da doutrina espírita, das obras da doutrina espírita, eles conseguem trazer para nós alguns fatos, né, o porquê que às vezes o familiar não conseguiu falar, esteve ali presente, não conseguiu falar, o critério que a espiritualidade utiliza, às vezes não é o momento mesmo, aquela espera, né, aquela ausência da comunicação, ela vale muito também para o familiar, até mesmo para desenvolver a virtude da paciência, da calma, da perseverança, da fé.
E isso vale para os casos de cura também, as pessoas que buscam cura e não conseguem, até porque não chegou o momento ainda?
Também, né, Turíbio? Isso aí a gente, às vezes, o Evangelho coloca para nós que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, às vezes, a dor tem um papel educativo na nossa vida. E às vezes a própria enfermidade, como a Laura falou agora há pouco, é a nossa própria cura, né?
Laura, qual que é a importância da fé na obtenção do amparo desejado pela mediunidade? Você vai responder já, porque agora o Marcelinho vai fazer as inserções comerciais. 9:01, virou aqui 9:02, estouramos aqui, hein, Marcelinho? Vamos voltar já. Você liga para cá, 44-35-9020 e 997-666-555. Voltamos já.
ABC!
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC. 44-35-9000.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira, tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, sete minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Estamos entrando agora aqui na segunda e última hora do programa de hoje. Hoje falando sobre mediunidade consoladora. Está conosco aqui o nosso companheiro Alaor Borges e também a Eliana, a esposa dele. Estão falando sobre esse tema tão importante aqui para você que está nos ouvindo e para a gente aprender mais sobre o que é essa mediunidade, como é que isso pode nos ajudar, né, Marinho? Você
queria mais nós já comentar? Temos sorteado na primeira hora.
Ah, vou falar agora aqui, olha, a pessoa sorteada é a Mônica Velma. Mônica, parabéns, você ganhou o livro da primeira hora de hoje e
tem uma novidade. É. Hoje ela pode retirar o livro até as 17 horas
de hoje
e amanhã das 10 até as 17 horas lá na feira.
Na feira do Espírito.
Ela deve procurar ali a banca dos livros infantis, não é? E o livro dela vai estar lá aguardando ela para ser entregue. Se ela não puder retirar hoje, amanhã, aí ela pode retirar do semeador a partir das quartas-feiras e aos sábados, né?
Uhum.
Quartas-feiras a partir das 8h30 e aos sábados a partir das 10 horas.
Das 20h30, quarta-feira, 20h30, né?
20h30, bem pontuado.
Se bem que vai ter gente lá 8 de manhã também, mas não é para isso, é outra coisa.
Então, mas hoje ela pode retirar lá, nós vamos para lá daqui a pouco, a gente vai levar já o livro dela lá.
Né? Aliás, ô Marinho, o Alaor vai estar lá no semeador, hoje falando, fazendo um trabalho de psicografia. Aquelas pessoas que estiverem interessadas em tentar receber uma carta do seu ente querido, etc., elas vão no semeador, que hora fazem o quê? Conta rapidamente pra gente aí, 30 segundinhos, você conta aí.
Perfeito. Semeador fica na rua Itapiranga, número 312.
Itapiranga 312.
Fica ali na divisa entre Vila Floresta e o Jardim Bom Pastor, ali embaixo.
Clarissa está postando o endereço na nossa página no Facebook.
E o ônibus, como foi aqui lembrado agora, é o B51 também.
B51.
Que passa lá, que passa ali, né? Agora, as senhas começarão a ser entregues a partir das 13h30. Já vai ter gente.
1h30 da tarde.
1h30 da tarde. Porque como tem bastante gente que vem de longe e tal, vai pegar a ficha às 13h30. O nosso companheiro Alor deve chegar para iniciar os trabalhos, lá por volta das 15h30, 16 horas, né? E quem for para lá já deve ir assim com o espírito preparado, porque é um trabalho longo, é um trabalho demorado. O trabalho termina normalmente 9, 10 horas da noite, entendeu? E dado a quantidade de pessoas que vão, né? Agora, e também lembrando que de 150 pessoas que tentam, 120, 150 pessoas que tentam, apenas algumas aqui recebem, pelas razões que já foram expostas aqui, que nós vamos conversar mais um pouco, entendeu?
Muito bom.
Então é Rua Itapiranga 312, senhas a partir das 13h30. E os trabalhos para aprendizes começam mais tarde.
Mas a pessoa pode ir, por exemplo, às 13h30, pegar a senha e voltar depois também, né? Não tem problema, né? Pega a senha e na hora ela vai receber informação. 9 horas e 10 minutos. Ô, Alaor, eu tinha deixado uma pergunta para você, né? Qual a importância da fé na obtenção do amparo desejado pela mediunidade? Quem tem fé tem mais facilidade? Como é que é isso?
Nós poderíamos dizer que a fé facilita as coisas, né? Quando eu me recordo das várias passagens do Evangelho, né, da Bíblia Sagrada, quando Jesus operava suas curas, ele sempre perguntava para a pessoa se a pessoa tinha fé, né? E quando ele curava essas pessoas, ele chegava a dizer o seguinte: ele não falava eu te curei, ele falava a tua fé te curou. Então nós vamos perceber que a fé facilita as coisas. A fé é um facilitador, mas nós vamos encontrar também pessoas que conseguem, às vezes, receber essas mensagens sem ter uma fé tão viva, uma fé tão marcante, né?
Bom, são 9:11.
Mesmo aquele, né, que não recebe, que não tem essa fé viva e marcante, né, como a Laura disse, mas ele tem, acho que nasce mais por causa da esperança, né, porque ele até vai lá, né, ele até busca, né, ele meio que desafia, né? Sabe assim, você, será que tem mesmo, será que não tem? Vou ou não vou, né? Então ele vai, e nessa aí ele acaba sendo, muitas vezes, essa pessoa que recebe sem ter essa fé assim, de uma forma acentuada, ela fortalece a fé de outras pessoas, né? Que estão no entorno dela, fala, puxa vida, se ele recebeu, né? Olha, com o poder de Deus, né? O poder da espiritualidade, né? Como a espiritualidade, como Deus é bom, né? E atendeu até ele que não tinha fé, né? Que não estava com tanta fé, mas isso tudo estimula. Nós vamos percebendo ao longo do tempo que todas essas interações com a espiritualidade, ela vem sempre somando de alguma forma e acrescentando coisas para que se amplie essa fé, né?
9:12, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. São 9:13, hoje falando sobre mediunidade consoladora. Conosco aqui o Alaor Borges, do Lar Espírita Irmã Valquíria, lá da cidade de Uberaba, de Minas Gerais, e a Eliane, a esposa dele, também falando desse assunto com a gente. Eliane, nós podemos pedir conselhos para os espíritos? Por exemplo, vou lá no Alaor, falo, Alaor, eu queria ver, fala para eles me contarem alguns númerozinhos para me jogar na Mega Sena aí, o que eu posso fazer para melhorar minha vida, eu posso, um trabalho novo que eu vou fazer aí, um emprego novo, posso pedir conselho para o espírito dessas coisas ou não?
Então, Turíbio, a mediunidade não é utilizada para esses meios, né, de maneira alguma. Então, a gente percebe assim que essas questões, esses quesitos de ordem material, né, tem que ficar mais restrito à parte humana mesmo, né? Mas, de maneira alguma, esse tipo de conselho, a espiritualidade está voltada para isso.
Aliás, foi por causa disso que o Moisés proibiu a comunicação com o plano espiritual,
de
né?
De certa forma, sim, né? O abuso...
Só tá funcionando para outras coisas.
É, utilizar esse meio, né, a mediunidade, para as nossas vivências mais humanas, né? Não deve ser utilizado para isso, não. Ela tem um cunho mais elevado, né? Mais sublimado.
Tá certo. 9:14, nós estamos aí com algumas. Nós temos aí os nossos companheiros que estão lá na Feira do Livro Espírita, na 42ª Feira do Livro Espírita de Santo André, que estão para entrar aqui para falar com a gente ao vivo. Quem que está lá? Quem que está lá? Põe no ar, Marcelinho. Alô?
Túlio.
Quem é o Fernando?
Não, é o Valdir.
Oi, Valdir, como vai? Você está bem?
Eu estou bem.
Valdir Manente, direto lá da 42ª Feleza, Feira do Livro Espírita de Santo André.
Com alegria. Com alegria de estarmos aqui. A feira acabou de ser aberta.
Sei.
O público já está se usufruindo das coisas boas que a Feleza sempre nos oferece.
Uhum. Agora, Valdir, conta pra gente aí. Você está vendo aí a quantidade de livros que estão aí, é uma quantidade bacana mesmo, o pessoal vai ter bastante novidade aí.
Posso te dar uma sugestão?
Sim.
A Sandra, que é a presidente da Feleza, está aqui ao nosso lado, e o nosso querido Oswaldo, que sempre está com a gente também. Eles vão falar com bastante detalhes as perguntas que você irá fazendo para eles, tá bom?
Muito bom, bota eles na linha aí.
Então tá, a Sandra vai entrar primeiro, tá bom?
Ok.
Tá, um abraço.
Obrigado, Valdir, muito obrigado. Valdir está lá na Feira do Livro Espírita de Santo André.
Alô?
Falando com ele direto aqui, está entrando agora a Sandra, que é a dirigente da feira lá. Sandra, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semana da Boa Nova. Tudo bem, Sandra?
Bom dia a todos, bom dia.
Sandra, nós queremos, antes de mais nada, parabenizar você, Oswaldo, aí, por mais uma edição da Feleza, da Feira do Livro Espírita de Santo André, um evento importante, marcante, e que é aí uma consolidação da divulgação do Espiritismo aqui na nossa região. Parabéns novamente pelo trabalho, viu?
Com certeza, é com muita alegria que nós estamos fazendo mais uma edição da Feira do Livro, que é a 42ª.
Sandra, conta para os nossos ouvintes aí o que é que nós temos de novidades aí esse ano na Feira do Livro Espírita, quem quiser ir aí, o que, que vai encontrar de diferente aí?
Então, nossa feira, ela é conhecida por termos um preço muito bom, chega a ter quase 50% de desconto, existemos quase todos, se não todos, lançamentos de todas as bancas, romances, que acabaram de ser editados, está na nossa banca, a parte de estudos, que é muito importante para a doutrina, Kardec, Divaldo, então a feira é bem completa e as pessoas que estiverem aqui vão gostar muito, né? Principalmente aquelas que ainda não conhecem, vão ter uma grata felicidade de encontrar livros aqui que é muito importante para a doutrina.
Muito bom. Dá o endereço para a gente aí novamente, para os ouvintes que quiserem ir até aí.
É Rua Pitangueira,
471,
Bairro Jardim, em Santo André.
Rua das Pitangueiras, 471, Bairro Jardim, Santo André.
Santo André, muito próximo da Rua Figueiras, que é uma rua muito importante aqui em Santo André.
Tá bem. Muito obrigado, viu, Sandra, pela sua participação. O Oswaldo está do lado aí?
Sim, sim.
Deixa a gente dar um cumprimentado.
Quero convidar a todos que venham prestigiar a nossa feira.
Muito obrigado, Sandra. Um abraço para você.
Um
muito
abraço.
Obrigado.
Vou passar para o seu Oswaldo.
Passa para o Oswaldo. Nós estamos falando diretamente da Feira do Livro Espírita de Santo André, a Feleza, com a Sandra. Agora vamos falar com o Oswaldo, que é um dos dirigentes também de lá. Oswaldo, bom dia. Muito obrigado pela sua entrada aqui no Semana da Boa Nova para nos dar informações sobre a Feleza.
Bom dia, Turíbio. Bom dia aos ouvintes do Semana da Boa Nova.
Oswaldo, primeiro parabéns por mais uma edição da Feleza. E nós sabemos que a Feleza sempre tem alguma coisa diferente, né? E a Sandra está falando para a gente das novidades, etc. Você destacaria o que a respeito dessa edição da feira específica?
O destaque dessa edição é a lanchonete.
Lanchonete?
Nós, depois de muitos anos, porque aqui no recinto aqui da Associação José Domingues Bueno, onde está sendo realizada a feira, nós não temos um espaço muito adequado.
Sim.
E esse ano, nós resolvemos abrir um espaço para alimentação.
Sim.
Esse é um, né, que é o aspecto assim de apoio àquele que vem aqui.
Uhum.
E o outro destaque é a vinda do Alaor amanhã aqui.
Ah, o Alaor vai estar aí amanhã.
Isso, esse é um grande destaque, ele vai estar aqui, conforme combinamos com o grupo semeador.
Uhum.
Ele vem aqui amanhã e vai autografar algumas das suas obras.
Que bom.
E vamos ter muito prazer em recebê-lo.
Amanhã, a partir de que horas que o Alaor vai estar aí?
Olha, este ano nós alteramos um pouquinho. O início será... Hoje foi às 9. E amanhã será às 10 horas.
10 horas.
Abertura para o público.
E o Alaor
então,
fica até meio-dia.
A partir daí nós esperamos a chegada do Alaor.
O Alaor fica até meio-dia aí, depois vocês continuam até às 17, é isso?
Até às 17.
Muito bom. Oswaldo, o Hélio quer fazer uma pergunta para você.
Oi, Oswaldo, tudo bem com você, né?
Oi, Hélio.
Oswaldo, o Natal está próximo aí, né? Então é muito interessante as pessoas darem livros de presente no Natal, né? Muito amigo secreto, essas coisas, né? Você tem livro a partir de quanto, assim, os mais baratinhos aí?
Os mais baratinhos? Nós temos livros até de R$5. 5, 7, 10. Para dar um presentinho, né?
A partir de R$5 você acha um livro?
A partir de R$5, R$6 você acha algum só. Aqueles livros que tem menos... aglutina menos material, né? São os menorzinhos, né, no tamanho.
Não significa
porque
que
no tamanho espiritual são importantes.
Não são menos importantes, são só menos, um tamanho menor, não é isso?
É isso, mas temos sim. Se a pessoa quiser um presentinho, tem Evangelho edição popular, Evangelho segundo o Espiritismo, a R$3.
Ah, R$3,00 o evangelho, né?
É.
As pessoas que é muito bom para dar de presente no Natal, né?
Também. E temos os romances, os principais lançamentos de 2017 estão aqui na banca. Pediria ao público que vem para não demorar muito, porque a Celesa não tem como repor os livros, não faz parte do nosso esquema, reposição.
Muito bom.
Então nós temos os livros até acabar.
Oswaldo, olha, a gente não tem nem mais o que falar para você de tanta alegria que a gente tem em receber você, a Sandra nos dando essas informações importantes sobre a Feleza. Muito obrigado pela sua entrada aqui, pela oportunidade que você nos dá de conhecer um pouquinho mais sobre a Feleza, viu? Muito obrigado, Oswaldo.
Eu que agradeço em nome da Feleza essa oportunidade que vocês nos dão todos os anos. Muito obrigado. Okay.
Obrigado, um abração para você. Obrigado, Sandra, pela entrada e para os nossos companheiros Fernando Botassi e Valdir Manetti que estão lá fazendo esse brilhante trabalho de conexão da gente direto lá com a Feleza ao vivo. 9h22, nós estamos aqui falando sobre o Semana Boa Nova, no Semana Boa Nova hoje, falando sobre mediunidade consoladora. Ouvintes ligando, bastante gente por aí. Clarissa, vamos fazer novamente uma passagem rápida aí com as perguntas dos ouvintes, mais um jogo rápido aí.
Eu posso mandar um abraço para os ouvintes Gisele Cedraz, Flávio Oliveira, Nelson Fonte, que está nos ouvindo de Florianópolis, e tantos outros que estão acompanhando, desejando tantas coisas boas no dia de hoje. A primeira pergunta, Eliana, é do Jair Rodrigues. Um desencarnado tem condições de saber quando nós estamos orando por ele, desejando coisas boas?
Tem sim, viu, Jair? E essa corrente, né, essa vibração, a oração, ela traz esse papel importante, né? O espírito, no plano espiritual, ele tem, né, ele tem como sentir o nosso pensamento, o nosso sentimento. E quem faz essa conexão é justamente o pensamento, a prece e a oração. Então, ele sente sim.
Alaor, a pergunta é da Juliana Bardella. Ela gostaria de saber se na hora da psicografia você tem consciência do que você está psicografando ou só sabe depois que as cartas são lidas?
Então, nós não vamos assim adentrar muito nos detalhes, né? As várias modalidades de psicografia que existem. No nosso caso pessoal, enquanto estamos recebendo a psicografia, nós temos uma certa consciência sim. Mas nós só vamos tomar conhecimento do que foi escrito depois, quando vamos ler essas páginas, como qualquer leitor.
Hélio, a pergunta próxima é do Eros. O que é preciso para uma pessoa desenvolver em si o precioso dom da mediunidade?
Quando ela não é ostensiva, quando ela não vem assim como meio da tarefa, né, ele precisa querer, né? Ele querer e procurar esse tipo de ajuda, de orientação. E conheço muita gente que procurou sem ter essa mediunidade ostensiva e conseguiu. Conseguiu com o tempo desenvolver e atua bastante, com bastante fidelidade nesse campo.
Né? O estudo, né?
É o estudo, vai querer, tem que ir lá buscar ajuda.
Marinho, o Adalberto de Goianazes pergunta se os espíritos que se aconchegam a nós como nossos familiares podemos considerar como nossos antepassados, parentes e amigos.
Sim, sem dúvida. As ligações espirituais se fazem pelos laços de afinidade, né? E as afinidades até transcendem os laços da parentela, transcendem os laços. A afinidade é de coração, é de alma. E quando nós temos, entre aspas, aquela família espiritual com os laços afins, aquilo é duradouro no plano espiritual, sem dúvida nenhuma.
Tem mais um ouvinte, é só um comentário, né? A Neuza Dantas, da Moca. Ela comentou que o esposo dela faleceu em abril de 2017. Após alguns dias, ela teve um desmaio e durante esse desmaio, ele apareceu para ela contando, confortando, auxiliando, dizendo fatos que realmente comprovavam essa, né, como ele estava. E isso trouxe muito consolo para ela e para os familiares. Mandar um abraço por ela, por compartilhar essa história conosco.
Muito bem, 9h25, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido agora, aqui, aquele programado. Vamos lá, vamos conversar com o Marinho. Marinho, crianças podem ser médiuns e manter contatos com entes queridos desencarnados?
Não deve. A mediunidade infantil é algo que precisa ser preservado, porque a criança está aprendendo a lidar com suas emoções, né? Normalmente ela já tem a proteção do guia espiritual dela, que não deixa aflorar qualquer sensibilidade até uma idade que ela já consiga lidar com as emoções decorrentes, né, desse intercâmbio mediúnico.
Clarissa, de acordo com os ensinamentos de Kardec, existe algum médium perfeito?
Não existem médiuns perfeitos, porque não somos perfeitos ainda.
né? Mas existem aqueles médiuns que se esforçam no bem, buscando se basear nos ensinamentos de Jesus.
Alaor, as pessoas podem cobrar por seus serviços com a mediunidade?
Nós costumamos dizer que nenhuma prece. Não deveria cobrar nem a prece por parte da pessoa.
Eliane, pode existir um médium sem um espírito comunicante?
Pode existir um médium sem um espírito comunicante?
Não tem espírito nenhum lá, eu sou médium, vou falar com quem, né?
Pode então, existir. Justamente, quantas definições a gente deu aqui a questão da mediunidade, né? Mediunidade é um instrumento, né? O médium intermedia, né, essa questão, então... De forma alguma, né? Não tem como. Tem que ter ali a participação de um espírito.
Alaor.
Queria só completar que pode, o animismo.
Aí não é mediunidade, né? Aí, tá certo, parte. O animismo. É a pessoa, né? Fala, eu tô aqui pensando isso, né?
E a passa, né? A pergunta não foi para mim, mas deixa eu dar meu pitaco também, né?
Pode,
e não vamos confundir mediunidade com um fenômeno mediúnico, né?
É verdade.
Né? Ele pode ser médium. E está quietinho lá, porque não tem nenhum espírito comunicando. E ele também não está num transe de animismo. Então, mas ele tem a mediunidade, está lá. Agora, ela se faz presente quando um espírito se manifesta ou quando o animismo dele se manifesta. Muito bem pontuado, Laura.
Hélio, a inspiração pode ser um tipo de mediunidade?
É a mais comum do que se imagina, né? Se imagina. E ela ocorre com bastante frequência. Nós temos casos, vários casos aí, por exemplo, pessoas que escreveram um livro, não conseguiram escrever o segundo. E foi um sucesso. Daí, de repente, a editora fala, escreve mais um. Ele escreve o segundo e o segundo não sai igual ao primeiro, né? Porque ele não tem mais algum espírito inspirando ele. Assim como música também, acontece muito com música. Você faz só uma música, não consegue fazer a segunda, consegue fazer a terceira. Então é muito, é mais comum do que você imagina.
Marinho, Jesus era médium?
Ah, nós podemos dizer que se havia mediunidade ali, ele era médium de Deus. Né?
De Deus, ele é o plano superior, né?
Porque a perfeição dele até se confunde, né, para muitos, né, com a própria divindade. Mas ele como filho e Deus como pai, ele era o intérprete mais perfeito da vontade divina junto a nós.
Clarissa, a mediunidade pode ser praticada fora dos centros espíritas?
A mediunidade é algo natural e ela pode ocorrer fora dos centros espíritas, mas não é recomendado, porque nos centros espíritas você vai ter o amparo, o suporte, né, o auxílio daquela equipe espiritual que participa do trabalho. Então não é recomendável você provocar isso fora dos centros espíritas.
Alaor, o que se ensina nos cursos de mediunidade que são praticados nas casas espíritas?
Acreditamos que o ensinamento ele é bem profundo, bem complexo, né? Principalmente do ponto de vista de identificar o que é a mediunidade, como lidar com a própria mediunidade de uma maneira ética, de uma maneira sublime, voltada para as orientações de Jesus.
Eliane, o que dizer para as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo e que querem entender um pouco mais sobre a psicografia?
Então, de conformidade com a orientação da espiritualidade, psicografia, o conceito dela é psicomente, grafia escrita. Então, é um momento do qual os espíritos utilizam a mente do médium para se comunicar. Uhum. Né? E ela tem o papel, sim, de levar a orientação, de levar o consolo, né? De ativar a fé das pessoas, a esperança. Né? E a gente precisa de um local específico para isso, que é a casa espírita, para estar atuando dentro desse processo consolador.
9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas, Alaor, nós vamos deixar para você aqui o destaque da semana. Essa semana nós vamos destacar aqui a questão dessa violência social que está abatendo aí, principalmente o nosso país, né? Como, por exemplo, a gente pode citar essas últimas semanas aí, casos de mortes violentas no Rio de Janeiro, que tem marcado muito o país, né? Esse é um exemplo só, né? E a gente vai perguntar para você de que maneira uma casa espírita pode ajudar os familiares dessas pessoas que perderam suas vidas na violência urbana. E um médium pode ajudar também o espírito que desencarnou de forma violenta? Você vai responder já já, depois do nosso intervalo aqui. Marcelinho já está fazendo as inserções. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar para cá ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Voltamos já já. Imagens ficam aqui com você agora da tela com o símbolo da Rádio ABC e daqui a pouquinho a gente volta com a imagem também no live.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. João Ferreira. Programa João Ferreira, o programa da família brasileira.
Gente amiga, gente querida da Rádio ABC, seu amigo João Ferreira. Tô aqui pra te fazer um convite. O seu final de semana começa em ótima companhia. Sabadão, de 10 ao meio-dia, eu estou com você aqui no programa da família brasileira. O Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda, a saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
A Medicina Popular, pensando na sua saúde, está expandindo a promoção Outubro Rosa. Agora, Novembro Azul. Homens e mulheres têm preços promocionais nos mais variados tipos de exames de laboratório e exames de imagens. Exames preventivos para o homem e para a mulher. Na Medicina Popular, da Rua Carijós, 1543, no bairro de Vila Linda, em Santo André. Agende seu exame ligando agora. 4902-6191. 4902-6191. Se preferir, tem WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Está precisando passar pelo médico? Seu plano de saúde está caro? Medicina Popular tem o médico da família. Não tem mensalidade. Você só paga quando precisar. Mais de 20 profissionais na área médica. Tem o médico da família por apenas R$90 a consulta. É só ligar. Agendar dia e horário. 4902-6191. 4902-6191. Ou no WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Medicina Popular. Saúde feita para você.
A seleção brasileira do rádio está aqui. Está todo mundo ligado na rádio que mais cresce na audiência da Grande São Paulo. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Na Grande São Paulo, só da ABC. Continue na 1570, no rádio, na internet, no celular. Espalhe para todo mundo que os maiores comunicadores estão na rádio que está ao seu lado.
ABC. Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e formação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
chega além da homeopatia. Tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mediunidade consoladora. Estamos recebendo aqui o nosso companheiro Alaor Borges e também a Eliane, que são tarefeiros lá do Lar Irmã Valquíria, Lar Espírita Irmã Valquíria, da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Sábado que vem estará conosco a nossa companheira Deolinda Couto com o tema autoestima. Bom, estamos recebendo aqui bastante manifestações. Olha, eu tenho uma aqui muito bonita de uma ouvinte, a Rosa Maria Delgado. Ela gostaria de pedir uma vibração sua aí de amor, que ela está precisando de muita ajuda. Manda essa vibração de coração para acalmar o coração dela. Tá? Quer que você converse com ela, hein?
Então, nós transmitimos neste momento a nossa irmã é Rosa, né? A nossa irmã Rosa, as nossas melhores vibrações. Pedimos a ela que acalme o coração, que se sintonize com Deus, com a espiritualidade maior, que temos a certeza que ela será acolhida pelo plano espiritual, será acolhida por Deus nas suas necessidades, e temos a certeza que a espiritualidade maior vai amparar essa nossa irmã nas suas dificuldades. Pode ter certeza disso, né?
A Laura, a nossa companheira Leila Velar está mandando uma mensagem aqui, ela está dizendo o seguinte, ó, no WhatsApp. Está mandando para o Marinho. Marinho, bom dia. Se der, comenta aí a autenticidade das mensagens que a Laura recebe. É da minha mãe, que ela recebeu em algum momento, que a mãe dela era analfabeta, só escrevia o nome. E assim o fez, lá na carta que você recebeu, com a mesma dificuldade, com aquelas letrinhas todas difíceis e tal. Além de colocar nomes das irmãs dela, que, o Alaor, que você jamais saberia disso, né? A autenticidade, de fato, é alguma coisa que está, qualquer prova, está testemunhada aí que é autêntico mesmo, né? Muito bem. Alaor, tinha deixado para você e para a Eliane aí uma questão, antes do nosso intervalo, a respeito desses momentos muito terríveis que nós estamos vivendo, de violência urbana, etc. E a pergunta era assim, de que maneira uma casa espírita pode ajudar os familiares dessas pessoas que perderam a vida na violência urbana?
Antes, eu quero agradecer a nossa irmã Leila, né?
Leila.
Agradecer a nossa irmã Leila pela participação aqui no nosso programa, né? Relatando esse fato pessoal. Que Deus abençoe ela e abençoe toda a sua família. Como que nós podemos contribuir, né? A Casa Espírita tem um compromisso muito sério com a sociedade, com a comunidade, né? E nós poderemos contribuir acolhendo essas pessoas, né? Apresentando para essas pessoas, às vezes, uma perspectiva melhor de vida. Apresentando para elas Deus, a espiritualidade maior, né? Então, o Espiritismo tem muito a oferecer aos nossos companheiros que nos procurem.
Agora, Eliane, um médium pode ajudar também o espírito que desencarnou de forma violenta?
Pode sim, e isso acontece muito, né, Turíbio? Eu acho que, assim, através do pensamento, até mesmo, né, as mensagens que são lidas, os livros, né, editados, principalmente os livros de Francisco Cândido Xavier, traz muito essa questão de estar orientando os espíritos que desencarnam, muitas vezes, né, de uma forma ainda trágica. E a gente lembra muito da questão do perdão, né, como é importante nós pensarmos, né, no perdão, no esquecimento, né, das ofensas, para que a gente possa conduzir a nossa vida, mesmo no plano espiritual, de uma forma mais saudável, mais amena, né, com um pouco mais de alívio.
Clarissa?
Alaor, tem uma pergunta do Salomão de Mauá. Ele comenta que ele tem o hábito de todo domingo pela manhã pensar em uma palavra e quando vem algo na mente, ele escreve umas 60 linhas sobre aquele tema. Isso é mediunidade?
Nosso irmão Salomão, nós queremos dizer ao nosso irmão que essa é uma experiência pessoal dele, né? Fica difícil nós avaliarmos e atestar uma certeza ou uma incerteza em relação a essa experiência dele. Mas nós queríamos lembrar que algo que caracteriza a mediunidade de psicografia, seja inspirada, intuitiva, mecânica, semimecânica, enfim, é a facilidade com que a pessoa consegue traduzir o pensamento dos espíritos. Nós poderíamos dizer mais. Quando o médium chega num determinado estágio, ele percebe, inclusive, a ausência de raciocínio. Divaldo Pereira Franco chega a dizer o seguinte: quando o médium percebe que as ideias são leves, que as ideias fluem, que as ideias vão brotando com extrema facilidade, com certeza prepondera a participação dos espíritos, sim.
Agora, Marinho, nós temos aí só uma curiosidade, né? Hoje nós temos um programa novo começando aqui na Rádio ABC e que vai também servir de conforto disso que o Alor está falando, né? Para as pessoas, né, que perderam entes queridos. Como é que é isso? Conta para a gente aí.
Essa é uma novidade muito feliz, né? Nós ficamos muito alegres com a notícia que recebemos ontem, que todos os sábados aqui na Rádio ABC, a partir das 23h30...
11h30 da noite.
11h30 da noite. O grupo espírita Os Mensageiros, lá do Ipiranga, estará produzindo histórias. O nome do programa é História de uma Mensagem. A cada sábado, às 11h30 da noite, vai ser reproduzida aqui uma das cartas que foi recebida por Chico Xavier lá atrás, nos anos em que ele recebia essas cartas, como o Alaor faz agora aqui e outros médiuns de Uberaba também fazem, não é? Eles colecionaram um número muito grande de mensagens, gravaram o áudio, gravaram os programas, retratando essas mensagens que foi recebida por Chico, comentando essa mensagem, né? Então, todos os sábados, o grupo espírita Os Mensageiros de Ipiranga vai estar levando ao ar, cada sábado uma mensagem, cada sábado uma história que vai estar relatando aí. Isto é mais um espaço de luz que entra pelas ondas da rádio.
Muito bem, parabéns. Fico com o convite para você aí, então. Um abraço para o Luiz Armando, para o Sérgio, que estarão aqui às 11h30 da noite com esse programa maravilhoso que estreia hoje aí, História de uma Mensagem, né, Marinho? É isso, né? Muito bem. Nós tínhamos falado aí para você que hoje, né, excepcionalmente, as pessoas que ganharam o livro podem retirá-lo lá na Feira do Livro Espírita, em Santo André. É isso, Marinho?
Sim, Rua das Pitangueiras, número 471.
471.
Retirar o livro hoje até às 17 horas e amanhã entre 10 e 17 horas. E se for amanhã às 10, ainda vai conhecer o Lauro pessoalmente.
Perfeito. Essa meia hora aqui do Seu Meio Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção, 4451-7950. E também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser nos apoiar, como fazem aí a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Alaô. A gente está falando aqui sobre mediunidade consoladora. Nós podemos ser instrumentos dos espíritos do bem, levando consolo e amparo, já que todos somos médiuns? Como é que isso acontece? Ou é só o médium que faz isso?
Nós lembramos que nós falamos no início aqui do nosso programa que todos nós somos médiuns. Então, todos nós, sem nenhuma exceção, nós poderemos ser instrumentos dos espíritos, tanto do bem quanto do mal, né? Mas nós poderemos sim proporcionar esse consolo. O nosso irmão Hélio comentou há pouco a respeito da inspiração. E nós lembramos que no Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual a pergunta exatamente, os espíritos respondem para Kardec quando ele pergunta: os espíritos interferem em nossos pensamentos? Ele responde o seguinte: muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. E, só mais um pouquinho, eu lembro de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. Ele diz que raramente nós emitimos uma opinião pessoal.
Agora, Laor, aproveitando que você está falando disso, né, quer dizer, todo mundo pode ajudar no conforto, no consolo. O médium que trabalha isso, a mediunidade tem um caráter de espontaneidade, ela é espontânea?
O que caracteriza a autenticidade da mediunidade é exatamente a espontaneidade. Uhum. Então, o médium ele tem que deixar a espontaneidade conduzir a própria mediunidade. Nós lembramos que os grandes médiums, por exemplo, Chico Xavier, ele começou o exercício da mediunidade de uma maneira bem espontânea, inclusive orientado por a Dona Carmen na época, quando ele estava participando de um tratamento espiritual para a irmã dele, que tinha ficado com problema de obsessão. Ele foi orientado a pegar o lápis e tentar a psicografia. Então, o que caracteriza a autenticidade da mediunidade e a sua própria produtividade será exatamente a espontaneidade.
Agora, Marinho, os médiuns que psicografam livros, etc., tal, tem algum caráter aí em relação à edição do livro? O livro vai ser vendido? Isso não é uma contrapartida financeira pelo trabalho que foi feito?
Então, Toribio, também lembrando uma pergunta importante que Kardec fez aos espíritos, né? Em que ele perguntava aos espíritos qual seria a maneira que se poderia conhecer o grau de perfeição moral de uma pessoa. Qual seria o grau de perfeição, o grau de adiantamento, de evolução espiritual que se poderia conhecer de uma pessoa, além daqueles defeitos evidentes que aparecem naturalmente, né? Os espíritos orientaram Kardec dizendo: veja qual o interesse que a pessoa tem. Recomendando que é característica da evolução espiritual o total desinteresse que a pessoa possa existir. Então, quando nós temos médiuns que trabalham com os livros e não têm nenhum interesse pessoal, isso é muito legítimo, não é? Muito legítimo. Chico Xavier doou todos os direitos autorais, não é? O nosso amigo Alaura aqui, guardadas as proporções, comparando com a obra de Chico, alguns livros que ele recebeu foram doados. João Nunes Maia doou todo. Divaldo Pereira Franco, ele doou para a própria editora, que mantém uma obra incrível em Salvador, tudo com o movimento de livros que ele tem. Ou seja, não há nenhum interesse pessoal desses médiuns, do Chico, do Alaor, do Nunes, do Divaldo, né, com relação ao interesse pessoal da sua obra, e colocando toda essa obra a serviço do bem, a serviço da caridade de alguma maneira, a serviço da divulgação do Eterno de alguma maneira. O que difere, infelizmente, daqueles outros que publicam livros com algum interesse pessoal. Seja um interesse de promoção pessoal, seja um interesse financeiro. Isso nós temos que procurar orientar as próprias casas. Nós temos que estar vigilantes nas nossas casas para evitarmos que essas misturas não ocorram. Porque nós precisamos passar a ideia do desprendimento e a ideia da realidade.
Clarissa, como é que nós estamos vendo nas redes sociais? Nós estamos chegando já nos instantes finais, mas temos tempo ainda de algumas perguntas dos ouvintes.
Isso. Eliane, tem uma pergunta da Flávia Oliveira. É possível receber uma mensagem de algum amigo que não tem laços familiares?
Pode ocorrer, né? Mas a gente analisa assim, a importância desse vínculo, né? Dos vínculos familiares no recebimento das cartas, né? Dos entes queridos. Pode acontecer, sim, de um amigo né, de uma pessoa conhecida mandar uma mensagem para outra que não tem propriamente uma convivência, né, tanto quanto os familiares têm, né, dentro da própria existência mesmo, dentro da própria vida. Mas pode acontecer de um amigo mandar uma mensagem para um outro amigo. Pode ocorrer, sim.
Ela tem uma pergunta do José de São Mateus. Ele comenta que tem um tio que foi diagnosticado como morto pelos médicos, porém ele voltou e relatou que se encontrou com os familiares que já haviam falecido. Né? Então, logo em seguida, ele disse que iria morrer e pediu para preparar o enterro e aconteceu exatamente o que ele falou. O que você poderia dizer sobre isso? O que pode ter ocorrido?
Nós queríamos dizer ao nosso irmão que existe um livro que não é espírita, um livro espiritualista que foi editado no exterior, creio que nos Estados Unidos. O autor é o Dr. Raymond Molde Jr. Ele publicou um livro que ficou famoso, que chama Vida Depois da Vida. E lá existe relatos de pessoas que clinicamente foram dadas como mortos, que retornaram a viver, como o nosso irmão aí. O que eu teria a dizer a respeito é que o nosso irmão realmente deve ter encontrado com algum familiar seu mesmo, e encontrando com esse familiar ou algum benfeitor espiritual pode ter comunicado o dia que iria ocorrer o desencarne dele. É muito raro isso, e realmente aconteceu. E lembro também que na cidade de Uberaba, nós temos um médico colega nosso, psiquiatra, ele nos contou certa ocasião que a avó dele, que já estava assim numa idade bem avançada, inclusive chegaram a pensar que fosse um caso de esclerose, alguma coisa do tipo, ela ia fazer uma viagem um pouco longa de carro, e ela passou na casa dos netos, na casa dos familiares, se despedindo, que ela iria desencarnar, e ela realmente desencarnou. Então são experiências pessoais que essas pessoas passaram, né?
São as famosas experiências de quase morte, né? Que a ciência tem trabalhado, os EQMs,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bom, são 9h52. A Laura Eliane, aqui no programa a gente tem um hábito de perguntar para os nossos convidados, né? Para que eles deixem que fale uma palavra especial. Uma palavra só em relação ao tema de hoje. Normalmente a gente faz isso no começo do programa, mas ultimamente a gente tem deixado para fazer no final, né? Qual é a palavra especial que vocês diriam hoje sobre o tema de hoje, mediunidade consoladora? Uma palavra só.
Amor.
Amor. Eliane.
Esperança.
Esperança. Então, o amor e a esperança são duas coisas maravilhosas, né? Fala em esperança, que benefício, como é que as pessoas podem se beneficiar do conforto, do consolo que a mediunidade traz? Onde buscar esse conforto? Vai na casa de alguém, vai no centro espírita, vai na igreja, vai no templo religioso. Onde as pessoas vão buscar o conforto que a mediunidade traz? Aonde, Laor? Que local?
Então, nós entendemos que para realmente a pessoa buscar um conforto, uma orientação, enfim, teria que buscar exatamente uma orientação numa casa espírita séria, né? Onde se preponderam os estudos de Kardec, o contato com Jesus, com a espiritualidade maior, enfim, né?
Agora, Eliane, é na casa espírita, né? Mas que tipo de conforto? Porque eu vou chegar lá, vou ver espírito lá? Não, espírito, estou falando com o espírito aqui, é isso? Como é que é isso?
Não, é propriamente assim, né, Cris? A gente sabe que no decorrer do processo da psicografia, vamos assim dizer, propriamente dito, né, as pessoas vão encontrar nesse dia, né, comentários, palestras, né, voltadas à fé, à esperança. Né, irmãos vão estar ali divulgando o evangelho, divulgando a mensagem renovadora de Jesus, que fortalece, né, a nossa vida, que potencializa também a nossa fé, mediante, às vezes, a dificuldade que a gente esteja passando, o sofrimento, né, pela separação de um ente querido. Então, a gente sempre analisa que a casa espírita, por si só, ela já traz esse trabalho de consolo. Então, enquanto acontece o processo da psicografia, vários irmãos vão estar ali divulgando a mensagem, né, através do evangelho, através dos livros, através dos textos, né, que os espíritos trazem, através da psicografia de outros médiuns também. Então, nós encontramos ali um campo mesmo, né, uma energia muito positiva que vem nos acalmar, que vem nos aliviar o coração. E a religião tem esse papel de nos religar a Deus.
Marinho.
Eu, ouvindo os nossos companheiros, nossos convidados, fico aqui imaginando a responsabilidade que nós, espíritas, temos diante daquelas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, sabe? A responsabilidade que nós temos de, primeiramente, não nos sentirmos em nenhuma posição de superioridade e não nos sentirmos em nenhuma posição de que estamos com algo a mais do que os outros que não conhecem o Espiritismo. Na realidade, se hoje estamos trabalhando nessa faixa de ação, é porque nós mesmos, lá no passado, contraímos, né, alguns compromissos muito, muito sérios, né? Então, que nós possamos, nas nossas atividades, estar sempre respeitando e sempre acolhendo nos nossos corações aqueles irmãos que ainda não conhecem a realidade espiritual, porque é natural que um dia elas venham conhecer.
Ponto final no Semana da Boa Nova de hoje. Alaor, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje. Parabéns pela sua dedicação.
Muito obrigado a todos.
Eliane, obrigado pela sua vinda aqui também. Parabéns pela, igualmente pela dedicação também. Está com o marido aí o tempo inteiro e auxiliando ele no trabalho. Parabéns. Muito obrigado.
Nós agradecemos. Que Jesus abençoe a todos.
Muito bem. Se a gente pudesse indicar algum livro para você hoje, não tem dúvida que seria o livro dos médiuns, né, do Kardec, né? Bom, ganhadora do livro da segunda hora, Gisele Cedrassi. Então, a Mônica Velma na primeira hora, Gisele Cedrassi da segunda hora. Vocês vão retirá-lo lá na Feira do Livro Espírito hoje ou amanhã, ou lá no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Floresta, na Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Próximo sábado estará conosco aqui a nossa companheira Deolinda Couto com o tema autoestima. E hoje esteve com a gente aqui o nosso companheiro Alaor Borges e também a esposa dele, a Eliane, falando sobre mediunidade consoladora. Você fica conosco na Rua Itapiranga 312 ou no www.semeador.org. Às 14 horas vem aí o programa do Encontro com Nivaldo Franco, às 23h30, História de uma Mensagem. E já já, pilotando aqui os microfones da ABC, o João Ferreira, com o programa João Ferreira. João está aqui, um brilhante programa e muito alegre.
E quem não puder ir visitar hoje, assista o filme As Mães de Chico Xavier. E uma boa semana para você, ouvinte.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados. Além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Se o Ibope perguntar que rádio você ouve, responda: eu ouço a Rádio ABC.
Rádio ABC.
como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo.
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo, porque me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública, com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em dois domingos.
E o ensino